Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos não importa.
Muito bem, olá, eu sou Pedro Lemos e está começando mais uma edição do podcast Pedro Lemos Não Importa. Se não me engano, a 30ª edição, chegamos a 30 edições consecutivas ininterruptas, tá? A gente teve a 1, a 2, a 3, a 4 e depois a gente teve a 5 e aí por diante, você sabe contar, chegamos até a 30 e para essa edição de hoje... Devo dizer que devido a fatos que ocorreram durante essa semana, eu me senti obrigado a fazer como o Bolsonaro e antecipar o Natal. Eu tive que antecipar o Natal. Muita gente falando, pô, assiste o especial do Porta dos Fundos de Natal do Netflix pra fazer um especial de Natal e eu ia fazer isso. Mas devido ao bafafá, ao zum zum zum, a fofoquita que andou rondando o especial, como sempre acontece, já é rotineiro. Qualquer coisa envolvendo religião e Porta dos Fundos vai dar um puta de um rolo. Eu decidi adiantar o Natal, decidi chamar o Papai Noel mais cedo. Os duendes tiveram que trabalhar dobrado. E esse episódio é o especial de Natal. Eu vou pensar, eu devo gravar, deixar gravado já o de Natal e o de Ano Novo, tá? Mas eu vou pensar ainda nesse caso, tá bom? Mas o que temos hoje é o especial de Natal do Porta dos Fundos para o Netflix, A Última Tentação de Cristo, se não me engano é o nome, e pra quem não viu eu vou dar um pequeno spoiler, se você ainda não viu. O lance é o seguinte... A história é... Cristo está voltando dos 40 dias do deserto, tá? E a família dele, Jesus... José, Maria Madalena... Muito estranho isso também, posso dizer? A mãe de Jesus se chama Maria. A prostituta que Jesus supostamente teve relações... não sei se diz isso na Bíblia, mas ele defendeu Maria Madalena... É Maria Madalena, é Maria, eu não sei vocês, mas deve ser estranho ter um nome, você ter algum tipo de relação com uma mina que tem o mesmo nome que a tua mãe. Não, acho, não sei se alguém aí já teve esse caso, mas não deve ser bom. A gente se apaixona por uma mina, está na balada, se apaixona por ela, e você fala, tudo bem, como é que é seu nome? Ela fala, Neide, você fala, puta, é o nome da minha mãe. Porque o seu nome de mãe, sabe? E isso vai acontecer cada vez mais e mais, porque antigamente as pessoas... Tipo, por exemplo, minha mãe chama Darlene. Nunca vai existir uma Darlene, sabe? Nunca vai ter uma Darlene que tá andando por aí que não é mãe de alguém, certo? Mas, por exemplo, Maria é o nome que sempre volta. Agora, então, teve uma leva que não teve Maria, agora tem Maria pra caralho. Maria, Mariá. Mariá, eu acho o pior nome. É que nem se pegar João e falar, eu não sou João, eu sou João. É o mesmo nome, sabe? Não existe Maria. Então, daqui pra frente vai ser mais difícil, porque... Tem os nomes jovens, lógico que o nome sempre é cíclico, mas tem nomes que... Vem em volta, Cecília. Cecília era o nome... Eu tenho uma tia que chama Cecília, só que ela é muito velha. E agora começou, tipo, teve toda uma estiagem de Cecília e agora estão voltando os nomes antigos, né? Cecília, Maria, Bento, que mais? Que nome mais? Eu não tô falando nem de Enzo, nem de Valentina, eu tô falando de nomes realmente que eram antigos e estão voltando Francisco, Antônio, Antônia. Esses nomes estão voltando com muita força, né? Então... Vai ser um futuro complicado pra todo mundo. Vai ser um futuro muito complicado. Não tem mais... Tá tendo um pouco Wesley, tendo um pouco Washington, né? Pouca Jennifer. Já pensou que daqui uns 50 anos, 60 anos, Jennifer vai ser o nome de vó. Pede benção pra vó Jennifer. Vai ser maluco. Cadê vó Jennifer? Tá no baile funk. Vai ser uma época difícil. Vai ser uma época difícil. Mas a gente vai conseguir superá-la. Ok? Pedro é um nome comum. E Pedro tinha uma estiagem. Eu nunca estudei com muito Pedro. Nunca teve muito Pedro na minha turma. Sempre teve um ou outro, mas nunca era tipo Matheus, tem muito. O nome Thiago, muito Thiago. É. Que mais que tem nome? Josafá. Não, mentira. Esse não é nome de. Josafá é nome de taxista de novela, né? Que o Ailton Graça faz. Né? Ele tinha perdonado que era Josafá? Muito bem. Porta dos Fundos. A história é José, Maria, os Reis Magos, todo mundo tá ali pra fazer uma festa surpresa pra quando Jesus voltar. Jesus volta dos 40 dias no deserto, é a festa de aniversário de 30 anos de Jesus. Jesus volta, só que ele não volta sozinho. Jesus nunca volta sozinho. Aliás, é uma pretensão muito boba a gente achar que Jesus vai voltar sozinho. Né? Porque tem isso, que Jesus vai voltar. Chega uma hora que Jesus vai voltar. Os religiosos acreditam que Jesus, ele tá dando um tempo, férias no Caribe, curtindo o seu aviso prévio aí de retornar à Terra. Eles falam que Jesus vai voltar. Não dá pra esperar que Jesus volte sozinho, sabe? Jesus não é possível. Jesus não encontrou ninguém, Jesus não adotou um gato, Jesus não sabe? Jesus fez alguma coisa. Fez uma amizade no voo. Mas Jesus vai voltar sozinho. É muita pretensão. E como o Porta dos Fundos pensou nisso, Jesus não volta sozinho, Jesus volta acompanhado de um homem chamado Orlando. Interpretado lindamente por Fábio Porchat. Você quer um gay bem feito, engraçado, você chama Fábio Porchat. O Porchat, mesmo quando ele interpreta um hétero, esse hétero vira um gay muito engraçado. O Porchat é um ótimo comediante, cara. O Porchat, ele é um ótimo... Ele desenvolveu... Pra mim, é a comédia de atuação no Brasil, ela tem... Essa comédia nova, né? Pós-Porta dos Fundos e tal, ela tem algumas escolas. Uma escola muito grande é a do Porta, que é uma escola de... Eu não sei nem dizer o porquê, mas todo mundo fala meio que nem o Porchat fala. Você pega qualquer sketch do Porta, é tudo muito... A galera, aquele Gabriel Infante ou Rafael Infante? Aquele Infante lá, o ritmo dele de piada, é tudo, o Rafael Portugal, é tudo meio no ritmo do Porchat, assim, de muito rápido, muita informação, muito rápido. E tem o lado também que tem um pouco disso, mas é um lado, pra mim, acho um pouco mais escrachado, que é o Paulo Gustavo. Wanda, sai daqui, você vai acabar pisando no celular. Que é o do Paulo Gustavo, que também inventou uma maneira de você ser, de atuação, de comédia, principalmente carioca, assim, e que muita gente, não digo copia, mas se inspira e faz parecido. Né? Então tem a Escola Porchat, a Escola Paulo Gustavo, as duas homossexuais estão, assim, muito bem representados. Assim. Eu não sou gay, mas se eu fosse gay, eu ia gostar de ter dois grandes atores. O Porchat não é gay, apesar de fazer muita força. E o Paulo Gustavo, ele é com certeza gay, apesar de fazer muita força pra não ser gay, tá bom? Essa é a minha opinião sobre Porchat e Paulo Gustavo e suas respectivas sexualidades. Orlando chega junto com Jesus e Orlando claramente um baitola. Claramente. Qual que é a palavra que a gente pode usar pra gay hoje em dia? Gay, homossexual, claro. Essas duas, gay pode usar ainda? Acho que pode, né? É bicha, você não pode usar mais. Bicha, eu não tô dizendo que saudade de gritar bicha por aí, não é isso. Eu só quero realmente saber a palavra que eu posso usar, mas que seja comicamente válida. Porque eu fazer uma piada falando homossexual não é uma piada engraçada. É difícil fazer a graça. Porque homossexual é o que todo mundo espera hoje em dia que você fale. Bicha é mais engraçado, porém ela ofende demais, sabe? O bicho, hoje em dia, contém um ódio embutido nela. Porque você sabe que o gay pode se ofender se você chamar ele de bicha. Então você usa aquilo justamente pra ofender ele. Isso eu não acho que tenha muito valor dentro de comédia. Mas, de repente, se gritar um bicha do nada, talvez seja engraçado. Depende tudo, tudo depende de contexto, entendeu? Se você tava falando assim, eu tava no mercado e essa bicha encostou em mim, você fala, mano, tudo errado. Agora, eu tava no mercado e eu me portei como uma bicha. O que é se portar como uma bicha? Aí você conta a sua piada e a gente vai analisar ou não, tá? Tudo com contexto. Eu tô divagando demais isso aqui, mas logo eu conto a história, tá bom? E eu devo estar falando muita besteira também, então alguma bicha que tá ouvindo... Você que tá ouvindo, se achar alguma coisa ruim, me manda, que eu quero aprender. Eu quero muito aprender. Esse negócio de nomenclatura, hoje em dia, é uma coisa que eu realmente quero aprender e perguntar também, sabe? Por exemplo, baitola. Será que um gay se ofende se eu chamar ele de baitola? Vai lá pegar, Vandinho. Se eu chamar ele de baitola, boiola também. Posso dizer... os nomes pra gay são os nomes mais engraçados que tem. Baitola, boiola, bicha. Todos nomes muito, muito sonoros, muito bem. Caem muito bem na boca. Como a própria. Enfim. E. Os outros não tem, tipo, japa. Japa não é engraçado de falar. Ó, o japa. Tá bom. Ah, o China, a Coreia, não tem graça. Ó, o negão, ó, o crioulo, não tem graça. Baitola é uma palavra engraçada. Boiola, palavra engraçada. Tô dizendo que é certo, tô dizendo assim. Tem um som, uma fonética engraçada. Isso eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa que boiola é uma palavra engraçada. Ah, inclusive, uma coisa, uma pequena... Uma pequena curiosidade aqui. O meu pai, até muito pouco tempo atrás, e muito pouco tempo atrás, tipo, um ano atrás, ele achava que boiola significava uma coisa completamente diferente. Um dia a gente tava vendo televisão, eu não lembro o que era, mas era um cara meio maluco na televisão, assim. E meu pai tava vendo e virou pra mim e falou assim... Esse cara aí, ele é meio boiola, né? Eu falei... Sei, pai. Como assim meio boiola? É meio maluco. Meu pai achava que boiola era sinônimo de maluco. De doido de hospício. E eu não sei dizer como eu fiquei feliz em descobrir isso. Porque quantas vezes na vida do meu pai ele chamou alguém de boiola... E a pessoa se ofendeu, porque meu pai tem 83 anos. Meu pai tem 83 anos. Sabe como é difícil botar alguma coisa na cabeça do meu pai? É impossível. Meu pai tem 83 anos. Então, claro que quando ele tinha 20, 30 anos, até 40 anos, você chamar alguém de boiola, ou bicho, ou gay, qualquer coisa assim, era pior que a morte. É você chamar o cara pra um duelo, pra uma briga, entendeu? E quantas vezes meu pai só queria falar que o cara era louco. Ele falou, você é boiola. E ele teve que lutar com um cara que tava defendendo a sua honra. Pelo menos ele imaginava que era isso. Porque meu pai tava achando, meu Deus, esse cara realmente não quer ser chamado de louco. E o cara, eu não transo com a minha bunda. E eles estavam lutando. Devia ser uma época difícil pro meu pai, enfim. Mas a fonética é engraçada. Me cobrem isso depois, tá bom? Jesus tava lá, Jesus, Orlando, e daí e tal. Inclusive, uma coisa que eu adorei no negócio do Porto dos Fundos é que eles personificam Deus. Primeiro que Deus, que biloco como Deus, tá ótimo. Eles eram Deus com uma barba mó alinhada, branca, assim. Um moicano raspado dos lados e um coque samurai. Eu amei Deus dessa maneira. Eu nunca disse isso, mas eu amei Deus. Nesse dia eu amei Deus. Eu adorei. Deus ficou ótimo. Muito bom. Deus ser um tiozão do churrasco, eu achei ótimo. Zoando, é pavê pra comer. Faz o braço do José. Eu tenho dificuldade de lembrar de José. O braço do José cair. Eu adorei, eu adorei. Deus, eu adoro quando pega uma personalidade de alguém que você... Imagina, tipo, Deus, é um cara mó sóbrio, mó sereno, não brinca muito, muito bondoso. É, ele perdoa. Ah, ele é um zoeiro, ele vai lá, ele faz piadinha. Isso é justificado dentro do especial. Você vai lá assistir, isso é justificado lá dentro, tá? Não é uma doideira. É, então, Deus é o Kibiloco, é o Tabet, com um Coque Samurai e um Moicano. José, eu não consigo falar José. Porque é muito sacanagem. José, Jesus. Ele tem Maria, Maria Madalena. Se você não estudar direitinho, se não for a catequese todo dia, você se confunde, tá? Podia ser outro nome, podia ser... Lembra que tinha Não tinha um apóstolo chamado Simão? Não tinha? Quem que são os apóstolos? Quantos apóstolos você consegue nomear? Pedro, Tiago, Tomé. Tomé é um bom nome de apóstolo. Pedro, Tiago, Tomé, Judas, claro. Tinha João? Devia ter João. 5. Pedro, Tiago, Tomé, João. Simão? Eu vou chutar no Simão. 6. Vixe, eu não vou longe nesse jogo. Tinha o Mateus? Tinha Mateus? Mateus, Tiago, eu falei Tiago já? Acho que não, sai, Wanda. Tiago, 7. Que mais que tinha? O Santos, André, tinha um André? Vamos tentar André? 9. André, 9. Caramba, quais são os apóstolos, cara? Eu estudei no colégio católico até os meus 18, eu tinha que saber isso. André... Judas, Thiago, falei já. Vamos botar mais um Thiago? Tinha dois Thiago, não tinha? Acho que tinha dois Thiago, hein? Tinha dois de alguma coisa. Vamos fechar Thiago, mais um Thiago. São 10 até agora. A gente bota Clayson. Acho que tinha um Clayson, não tinha? Que chamava um Clayson, ele corrigia. Acho que tinha Clayson. E qual que era o 12º? Boa pergunta. Qual que era o 12º apóstolo? Marcos? Marcos é o nome de apóstolo, não é? Marcos. Será que é? 12 apóstolos. Apóstolos. Vamos ver quem são os 12 apóstolos. Jesus convidando os 12 apóstolos. Quais foram os 12 apóstolos? Nossa, errei tudo. Aqui, ó. Aham, olha aqui. Os 12 apóstolos foram Simão, também chamado Pedro. Que porra é essa? Que porra é essa? É o mesmo cara? Isso tá errado, malandro. Simão, também chamado Pedro. Qual que é o seu nome? Rogério. Ah, eu vou te chamar de Jonas. Foda-se. Não importa. Simão, Pedro. Então, 2 em 1, eu acertei. André, tinha André. Aham, viu só? Tinha o André. Tiago. Tinha o Thiago também. João, pá, acertei João. Felipe, não lembrei de Felipe. Realmente, Felipe, não tem São Felipe. Felipe não fez, não deixou sua marca. Felipe tava no fundo, batendo palma, enquanto os 12 estavam um tocando zabumba, outro tocando a sanfona. Felipe tava no fundo, batendo palma, entendeu? Bartolomeu, realmente, não lembrava de Bartolomeu. Não tava lembrando. Erro meu, Bartolomeu, tudo bem, erro meu. Tomé, aham, Tomé. O Tomé era o cara que não acreditava sem ver. Muito inteligente, Tomé. O pessoal contava, caralho, Tomé, peguei uma gostosa ontem. Tomé, tá bom, só acredito vendo. Muito esperto, voyeur pra caralho. Tinha o Tomé, tinha o Matheus. Aham, acertei Matheus. Tinha outro Tiago, puta que pariu, fiz catequese, caralho. Tinha o Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, filho de Zebedeu. Inclusive, posso dizer um negócio aqui? Muito sensato da parte de Zebedeu e também de Alfeu botarem o nome do filho de Tiago, tá? Eles podiam usar Zebedeu Júnior, podia botar Zebidias, podia inventar qualquer nome, Mas eles falaram assim: eu não quero que meu filho sofra tudo que eu sofri. Eu quero que meu filho chame Thiago. Parabéns, eu adorei, parabéns. Então tinha dois Thiagos. Tinha o Tadeu, também chamado de Judas. Aí é meu vacilo. São Judas Tadeu. Aí eu vacilei realmente. Mas Tadeu eu não chutei, chutei Judas, acertei. Tá bom? Tinha o Simão. Tinha outro Simão. Caralho, eu fui muito bem. Tinha o Simão, tinha o Pedro e tinha o Simão. O Simão era chamado de Pedro. E tinha um outro Simão que ele era só o Simão. Simão o Zelote, tá escrito aqui. O que, que é Zelote? Ai, filha da puta! Não vai morder! Até a vagabunda! Você não sabe quem são os apóstolos. Minha gata mordeu. E tinha o Judas Iscariotes. Calma lá. Calma lá! Quem foi o Judas que traiu? Era o Judas ou era o Judas Iscariotes? Judas Cacaracotes. Que coisa, hein, rapaz? Você tem alguma explicação aqui? Vamos ver quantos acertei? Simão, acertei. Pedro, acertei. Pedro. Primeiro Pedro, acertei. André, acertei. Dois. Tiago, acertei. João, acertei. Aí são quatro. Felipe, vacilei. Bartolomeu, vacilei. Tomé, acertei. Matheus, acertei. Outro Tiago, acertei. Judas, acertei. Simão, acertei. Aí já foram... Quanto dedo tem aqui? Nove. Tem nove. Eu errei. Felipe, Bartolomeu e o Judas Iscariotes. Que no caso, ou eu errei o Tadeu e o... Se o Judas Iscariotes for o Judas traidor, 30 moedas de prata, eu te dou, meu senhor. Aí eu acertei o Judas e errei Tadeu. Tá? Mas a gente só vai ver daqui pra frente. Aqui teve... Existiram outros apóstolos? Sim, houve mais apóstolos. Depois que Judas Iscariotes traiu Jesus... Era o Iscariotes que traiu Jesus. Eu jamais vou esquecer. Judas Iscariotes, Judas Iscas de Frango, traiu Jesus, cometeu suicídio. O quê? Judas se matou? Eu não sabia disso. Olha, eu não quero ser advogado de ninguém aqui, mas... O Judas Isca de Peixe, se ele se matou... É, vocês podiam perdoar ele, tá ligado? Vocês podiam chegar nele e falar assim, meu... Ó... Você vacilou, Jesus morreu, mas ele tá do lado do pai dele agora, ele tá lá no trono, de boa, chega uma hora que ele volta. Você tá de boa, tá perdoado 2000 anos, você sofreu, a gente xingou, a gente fazia um boneco, paulada no boneco, porque era você. Hoje em dia tá de boa, tá? Tá sossegado, segue seu caminho. Não olha pra... não olha pra trás, Iscariotes, não olha pra trás. Relaxa, segue. Segue o caminho, faz um mochilão. Vai curtir. Relaxa, passou já. Já cicatrizou, Jesus tá bem. Cicatrizou já, não tem marca nenhuma mais. Não, pontinha, ele não para de tirar casca, entendeu? Ele não para de tirar casca, aí não cicatriza. Mas fica tranquilo, é mais ele que você, tá? É mais ele que você. Vai embora. 30 moedas era muita coisa na época. Na época, tipo, pô, 30 moedas na época era tipo uns 200 dólares, entendeu? Então vai. Vai, segue sua vida. Tá bom? Então o Judas Iscariotes, ele traiu Jesus e se matou depois. E os outros apóstolos lançaram sortes para escolher uma pessoa para tornar seu lugar. A pessoa escolhida foi Matias, que também tinha acompanhado Jesus. Matias era o reserva. Era o 12º jogador. Era o 13º jogador nesse caso. Matias era o reserva, sempre entra. Matias era o Basílio. Lembra do Basílio, jogou no Santos Coritiba? Jogou no Palmeiras também. O Basílio... Era o Denilson. Lembra do Denilson? O Denilson nunca... Sempre que o Denilson jogava titular, ele não rendia na seleção. Então o Denilson era aquele cara que entrava no segundo tempo e mudava o jogo. Então era isso. Matias era o Denilson da época. Paulo também foi considerado apóstolo. Paulo é um bom nome de apóstolo. Tá? Mas ele não acompanhou Jesus. É. Aí vacilou. Tem também o Barnabé, o Andrônico e o Júnias. Mas aí também você tem que combinar comigo, que eu não vou lembrar de Barnabé. O único Barnabé que tinha era o tio Barnabé, do sítio do Capão Amarelo, certo? É, Andrônico, realmente. Andrônico número 19 do Dragon Ball, talvez. E Júnias, não. Não vou conseguir. Ainda há apóstolos? Lógico que não. Sabia que o único apóstolo que morreu de causas naturais foi João? Jesus era amaldiçoado, entende? Você entende como é que é o negócio? A gente tá tentando, mas não dá certo, tá ligado? Então é isso. Foi isso que aconteceu. Falando muito de apóstolo já. Eu queria falar mais de... do Porta. Tá bom? Então, Orlando chegou lá, José, Jesus, onde é que eu tava? Ah, tá. Daí Deus foi lá e tal, falou que... revelou pra Jesus que ele era filho de Deus, ele tinha poderes mágicos, como o Mr. M. E daí ele tinha que seguir o caminho, tinha que espalhar a palavra. E aí... na verdade, posso dizer, como um cara que produz comédia também, eu achei que faltou um pouco de profundidade na história. É um especial, um filme de 49 minutos, tá? Filme de 50 minutos, não dá pra afundar muita coisa. Claro que tem boas piadas, tem boas cenas, a atuação tá ótima, tá bem engraçado. Mas assim, cara, acho que a história ficou muito na festa, eu queria ver mais coisa... E no final, Orlando ele se revela Lúcifer. E aí Jesus e Orlando... Posso dizer? Orlando é um ótimo nome. Jesus e Orlando... Tinha um apóstolo chamado Orlando? Podia ter, né? Eles lutam e Jesus obviamente vence. E quando ele vence, ele grita... pau no seu cu, ele grita um bagulho assim. Gostei bastante também. Ai, ai. Então, assim, posso falar? Eu adorei esse especial, tá bem engraçado. Eu entendo por que religiosos... Então, por que que eu quis falar desse especial? Porque teve um bafafá de religiosos fazendo uma petição pro Netflix e pro Netflix cancelar o especial do Porta dos Fundos. Cara, em primeiro lugar, isso nunca vai acontecer, tá? O Netflix gringo não tirou o especial do Lu e do Ar. Depois que ele confessou que bateu punheta na frente das minas. Ele não vai tirar o Porta dos Fundos, porque é um bando de crente. O que que crente vê no Netflix? Tá ligado? Você fala assim, mano, o jovem hipster tá boicotando Netflix. Ele fala, meu Deus, eu vou tirar o que for. O crente não tem nada. Não tem missão do Padre Marcelo, não tem R. Soares, não tem nada pra ele ver lá. Não tem o livro do Silas Malafaia, não tem nada pro crente ver lá. Quando eu digo crente, eu digo não só evangélico, né? Eu digo a pessoa realmente que é religiosa, né? Então, assim, posso falar uma coisa? Eles ficaram ofendidos porque o Porta retratou Jesus como tendo tendências gays. E eu quero falar uma coisa. Primeiro, assim, é uma mensagem muito subliminar. No momento, Jesus, é claro, ele tem... Pra mim, ele é muito mais um adolescente mimado do que um homossexual. Tá? Posso chamar de baitola? Eu queria muito chamar de baitola. Quero ficar muito, dar um toque engraçado. Não vou chamar de baitola. Eu podia inventar um outro nome. Vamos supor que, por exemplo, os homossexuais falam assim, eu não quero mais ser chamado de gay, de baitola, de boiola, de bicha. Aí você inventa um outro nome, tipo... beliche. Você é um beliche. Eu vou chamar de beliche, que é também uma palavra engraçada. Beliche é uma palavra engraçada e beliche é uma coisa engraçada. É uma cama em cima de uma cama. Não? Tá bom. Eles acham que Jesus era um beliche. Mas, assim, ficou muito subentendido e tal. Não foi um negócio... Quando falaram, eu achei assim, nossa, Jesus vai estar dando beijo de língua no Orlando. Vai ter cena realmente... Eles falando, Jesus saindo do armário, falando, gente, eu sou um beliche. Mas não teve isso, não teve isso nem um pouco. Teve Jesus todo preocupado, tentando esconder e olhando, ah, para, bobo, contemplou todo mundo já e tal, não sei o quê. Mas eu entendo. Você precisa de muito pouco pra irritar um crente. Você precisa de muito pouco pra irritar um crente, tá ligado? Então, fazendo uma petição, eu vou falar assim, é óbvio que quem é religioso ia se ofender, porque o religioso se ofende com qualquer representação de Jesus que não seja a representação tradicional que ele aceita. Você não pode fazer Jesus negro, você não pode fazer Jesus asiático, você não pode fazer Jesus indígena, você não pode fazer Jesus beliche, você não pode fazer Jesus nem sequer um sofá-cama. Tá legal? Que a galera já perde a estribeira. Perde a estribeira. E eu posso dizer uma coisa, se tem algum religioso fervoroso ouvindo isso, ou se você se incomodou que Jesus foi retratado como um beliche, vou dizer uma coisa, quanto mais puto você fica, mais graça tem pra fazer. É um dos meus dogmas de comédia. Eu vou te chamar de careca. Se você não se ofender, eu paro de chamar. Se você pegar pilha, eu vou continuar chamando, porque é engraçado demais ver uma pessoa irritada. Se você fala assim, eu não gosto que você fale mal do Bolsonaro, ou do Lula, vamos usar o Lula como exemplo, só pra não parecer que é só a galera evangélica de direita extremista, assim, o Lula é analfabeto. Se você fala assim, foda-se, eu não vou fazer piada. Agora, se você levar mal, como assim analfabeto? Ele escreveu um livro, ele foi presidente, ele sendo várias paradas, ele não tem o dedo sujo. Eu vou falar que ele é sempre analfabeto. Entende? Porque esse é um dos gatilhos do comediante. É você irritar. É um negócio, não é nem do comediante, é do cara de quinta série mesmo. O comediante, ele tem um pouco isso de cara de quinta série. De você não gostou do apelido, o apelido vai ficar, tá ligado? Eu não gostei daquele show de orelha. Você está batizado como orelha a partir de agora. Entende? Então não é... Leva na brincadeira, mano. Sabe? Leva na brincadeira. Porque quanto mais bagunça vocês fizerem de... Não pode! Não pode, desgraçados! Eu vou matar vocês! Mais graça vai ter. Ano que vem vai ter Jesus negro, gay, transexual. Tá bom? Então, para de encher o saco, mano. Aceita. Fizeram, não assiste, não gostou. Chega pros amigos e fala, puta, eu não gostei. Mas por que você não gostou? Achei uma falta de respeito. Tudo bem, é uma falta de respeito. Se você parar a pensar... Mas é um especial de comédia, não é um documentário, não é um... Sabe? Nem é a falta de respeito, o que eu tô falando? Não é nenhuma falta de respeito. Não tem lugar nenhum na Bíblia que tá dizendo que Jesus não era um beliche. Jesus era uma cama king size. Não tem. Não tem. Jesus pode ter sido um beliche, sim. Inclusive, adoro as teorias que Jesus era gay. Eu adoro. Seguido por 12 caras, beijar os caras no rosto, cabelo comprido. Eu adorava. Cabelo comprido, é coisa, né? Cabelo comprido é coisa de gay, não é nada a ver. Mas enfim, então, você é religioso, não gostou, fica na sua. Quanto mais alarde você fizer, mais eles vão falar, bicho. Mais eles vão fazer, mais fundo vão. Isso serve pra qualquer coisa na vida. Você não gostou que retrataram o Bolsonaro de tal maneira... Eu não gosto de chamar o Bolsonaro de... O fã do Bolsonaro de Bolsominion. Vai ser chamado. Eu não gosto de chamar a galera do Lula de Petralha. Mortadela. Vai ser chamado. Sabe? Eu não gosto que você me chame de... Gordinho de Pelúcia. Vai ser chamado. Porque é assim que o ser humano age. Esse é o modus operandi do ser humano. Se você mostra pra alguém onde... É o seu ponto fraco. Onde aquilo te pega... É ali mesmo que eles vão pegar. É ali mesmo que eles vão pegar. Entendeu? É difícil eu ter que explicar isso. Parece tão óbvio. Mas... Enfim, cara. Se você é religioso, vou dizer. Não assiste, você não vai gostar. Tá? Se você é religioso, quer dar uma chance, assiste. Mas entende o que vai vir. Eu não entendo essa galera que é religiosa e foi assistir, tá ligado? Tipo, é o Porta dos Fundos. Não é a galera mais... Não é os milinguidos fazendo especial de Natal e, de repente, Jesus é um negão. Sabe? Não é... Você foi surpreendido. Não é especial do R.R. Soares, que aparece Lázaro Ramos gay pra atuar. É do Porta dos Fundos. Se você assistiu, como é que você foi se ofender? Porque essa galera nem assistiu, na real. Ele caiu no zap que o Porta tava... Eu quero outra palavra pra denegrindo, mas força, denegrindo a imagem de Jesus, falando que Jesus era um beliche. E os caras só repassaram. Só repassaram. Que absurdo. Jesus não sei o quê. Dá uma chance, vai assistir. Vai assistir. Tá bom? Eu achei isso que eu tinha por hoje. O recado é sempre esse do meu podcast, mas é sempre bom relembrar. Se você se ofendeu porque o Porta dos Fundos fez uma representação de Jesus que você não estava esperando, que não segue o que você pensa, seja ele sendo um beliche, seja ele sendo querendo fazer malabares, seja ele sendo filhinho de papai, não importa. Tem duas opções. Pode reclamar, claro que pode, mas isso não vai levar a nada. Ou você pode simplesmente falar assim: eu não acredito nisso. Se Jesus de alguma maneira se tinha ofendido, ele vai botar fogo no Gregório do Vivier. Tá? E eu vou seguir minha vida, porque o Jesus que eu conheço e que eu adoro e que é o meu salvador, ele não é beliche, ele não é filho de papai, ele é o mestre dos magos. Ele é foda, ele multiplica peixe, faz água em vinho, ele é amigo da galera, ele ressuscita. Foda-se o que o Porta dos Fundos falar. Agora, se a sua fé é tão facilmente abalada por uma esquete do Porta, você não é religioso porra nenhuma. Beleza? É só isso que eu tenho que dizer. Se uma esquete falando, ah, Jesus é beliche, você fala, não é beliche, não! Só, tá, tudo bem. Para de dizer que ele é beliche. Por que eu tenho que parar? Porque se eu falar mais vezes, você vai acreditar? O que que tá acontecendo aqui? Tem um pouco de senso crítico você de falar assim, se alguém chegar pra mim e falar, o seu pai, eu amo meu pai, seu pai, ele é um assaltante de carros. Seu pai é um beliche. Meu pai fazer, meu pai é um beliche. Eu vou falar, tá bom, por que você tá falando isso? Ah, porque eu vi ele saindo de um bagulho com um cara. Tá, tudo bem, não importa. Sabe? Eu sei que meu pai não é um beliche. Por mim, tudo bem, se meu pai for um beliche, eu não vou amar menos. Se meu pai for um beliche. Meu pai, sabe o que meu pai é? Meu pai é uma cama velha. Aquela cama de mola que você deita e faz. Muito barulho. E um colchão fino. É isso que meu pai é. Meu pai adoraria ser um beliche, inclusive. Tá bom, chega. Pessoal, muito obrigado. Esse foi o Pedro Lemos Não Importa de hoje. Especial de Natal. Ho, 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 jingle bell, jingle bell. Espero que vocês tenham um final de ano muito bom. Provavelmente voltarei, mas se não, assim, ó. Adorei passar esse ano com vocês. Foram 30 edições do podcast muito bem vividas. Quando chegar a 33, a gente vai acabar com ele como Jesus. Tá certo? Gente, muito obrigado. Agenda de shows eu sempre posto no Instagram. Mas se você é de São Paulo, ó, dia 21 de agosto... 21 de agosto. É que eu li agostinho aqui. 21 de dezembro, um sábado, estarei no Teatro Santo Agostinho, em São Paulo, fazendo um belo show. E no domingo, 22, estarei no Paulista Comedy e no Clube do Minhoca. Beleza? Então, sábado e domingo em São Paulo. E se você é de Curitiba, dia 28... Eu tô no Curitiba Comedy Club, o Rindo na Virada, projeto do Marco Zene. Beleza, pessoal? Esse é o meu show no final de ano. Muito obrigado a vocês que me acompanharam até o momento. Grande abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Se a gente não se encontrar, continua assim. Não desejo mal pra ninguém. Beleza? Forte abraço. Até mais, gurizada.
Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro.